Rádio Literária.
Rádio Literária. Rádio Literária.
Rádio Literária. Rádio Literária.
Olá, alunos e alunas do primeiro ano do Pedro II do Maitá. Bem-vindos ao programa A Hora da Literatura. Eu sou Vanessa Camasmi, professora de literatura, e neste episódio vamos saber como termina o capítulo 5. Será que o plano do Capitão Gancho vai dar certo? Será que ele pegará os meninos perdidos? Antes de saber, quero mandar um abraço para as famílias das turmas 101, 102, 103 e 104 que estiveram presentes na reunião de pais. Foi ótimo estar com vocês novamente. Nos mandem uma mensagem escrita, um áudio, uma ilustração, uma foto pelo mural da turma, pelo Padlet ou pelo e-mail projetomemorias2020@gmail.com. Desde que Gancho se sentara, ele vinha sentindo um calor estranho. Barrica, esse assento está quente. E o capitão deu um pulo. Raios e trovões! Com mil barbatanas! Eu estou pegando fogo! Disse ele. Eles examinaram o cogumelo, que era de um tamanho e de uma solidez que apenas os cogumelos da ilha tinham. Tentaram arrancá-lo, e ele imediatamente saiu do chão, pois não tinha raízes. E o mais estranho é que uma fumaça começou a subir. Os piratas se entreolharam. Uma chaminé! Exclamaram ambos. Eles tinham mesmo descoberto a chaminé da casa subterrânea. Os meninos tinham o costume de enfiar um cogumelo nela quando havia inimigos por perto. E não foi só a fumaça que subiu de lá. Também subiram vozes de crianças, pois os meninos se sentiam tão seguros em seu esconderijo que estavam tagarelando alegremente. Os piratas ouviram a conversa com um ar perverso e então recolocaram o cogumelo no lugar. Olharam em volta e viram os buracos nas 7 árvores. Você ouviu os meninos dizendo que Peter Pan não está em casa? Sussurrou Barrica, mexendo no Johnny Sacarrolha. Gancho assentiu. Ele ficou um longo tempo refletindo e, finalmente, um sorriso cruel iluminou seu rosto moreno. Barrica estava esperando por aquilo. Quais são as suas ordens, capitão? Exclamou ele ansiosamente. Vamos voltar para o barco, respondeu Gancho devagar, com os dentes cerrados, e fazer um bolo enorme, bem gostoso e cheio de cobertura. Só pode haver um cômodo lá embaixo, pois só tem uma chaminé. As toupeiras não tiveram o senso de deduzir que não precisavam de uma porta para cada um. Isso mostra que eles não têm mãe. Vamos deixar o bolo na margem da Lagoa das Sereias. Esses meninos estão sempre nadando lá e brincando com as sereias. Eles vão encontrar o bolo e devorar tudo, pois como não tem mãe, não sabem como é perigoso comer bolo com cobertura demais. Ele caiu na risada e dessa vez não foi um riso sem alegria. Ha! É agora que eles vão morrer. Barrica vinha vindo e ouvindo tudo com crescente admiração. É o plano mais terrível e maravilhoso que eu já ouvi, Capitão Gancho. E exultantes, os dois dançaram e cantaram. Eles começaram a cantar, mas não chegaram a terminar, pois outro som surgiu e os deixou congelados. A princípio, era um som tão pequenininho que uma folha poderia ter caído em cima dele e o esmagado. Mas ele foi se aproximando e ficando mais fácil de ouvir. Tic-tac, tic-tac. Gancho, ainda com um pé no ar, começou a tremer. O crocodilo! Exclamou ele e saiu correndo, seguido por seu imediato. E era mesmo o crocodilo. Havia ultrapassado as peles vermelhas que agora estavam na trilha dos outros piratas. E o crocodilo rastejou atrás de Gancho. Os meninos emergiram da casa debaixo da terra mais uma vez. Mas os perigos da noite ainda não haviam acabado, pois Bico chegou a toda e sem conseguir respirar, com uma alcateia de lobos no seu encalço. Os lobos tinham as línguas para fora e seus rosnados eram terríveis. Socorro! Socorro! Suplicou Bico caindo no chão. Mas o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Foi um grande elogio a Peter. Nessa hora tão difícil, eles tenham pensado nele. O que o Peter faria? Todos perguntaram simultaneamente. Quase no mesmo fôlego, eles mesmos responderam. E olhar para eles com a cabeça enfiada no meio das pernas. Vamos fazer o que o Peter faria. É realmente a maneira mais eficaz de enganar lobos. E no mesmo segundo, os meninos se inclinaram para a frente, enfiaram a cabeça no meio das pernas e olharam para a alcateia. O momento seguinte é de grande suspense, mas a vitória veio depressa, pois quando os meninos avançaram sobre eles nessa postura terrível, os lobos enfiaram o rabo entre as pernas e deram no pé. Então, Bico se levantou do chão e os outros acharam que seus olhos arregalados ainda estavam vendo os lobos, mas não eram lobos que ele via. Mas melhor ainda, exclamou Bico, e os outros se aproximaram ansiosamente dele. Eu vi um grande pássaro branco. Ele está voando para cá. Que tipo de pássaro você acha que é? Não sei, disse Bico maravilhado, mas ele parece estar muito cansado e não para de dizer, coitada da Wendy. Coitada da Wendy? Ah, eu me lembro, disse Magrelo imediatamente. Existe um pássaro chamado Wendy. Olhem, ele está chegando, gritou o caracol, apontando para o Wendy no céu. O Wendy agora já estava quase acima deles, que podiam ouvir seu lamento. Mas, mais forte ainda, estava o som agudo da voz de Sininho. A ciumenta fada agora não estava nem mais fingindo que era amiga de Wendy e se lançava contra sua vítima, vindo de todas as direções, beliscando-a cruelmente sempre que a tocava. Oi, Sininho! Cumprimentaram os meninos. Sininho falou bem alto. O Peter quer que vocês atirem na Wendy! Não fazia parte da natureza dos meninos perdidos questionar as ordens de Peter. Vamos fazer o que o Peter mandou! Exclamaram os bobinhos. Rápido! Rápido! Os arcos e as flechas! Todos, menos Firula, pularam nos buracos de suas árvores. Firula já estava com um arco e uma flecha na mão. E Sininho, ao ver isso, esfregou as mãozinhas. Rápido, Firula, rápido! Gritou ela. O Peter vai ficar tão feliz! Firula, animado, colocou a flecha no arco. Saia da frente, Si! Gritou ele. E atirou. O Wendy caiu no chão com uma flecha enfiada no peito. Será que o Wendy morreu? No próximo episódio, vamos iniciar o capítulo 6, que se chama A Casinha. Casinha de quem? Vamos descobrir? Sintonizem na nossa rádio literária. Fiquem conosco na frequência poética do programa A Hora da Literatura.